Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Prezados vereadores, essa presidência gostaria de esclarecer que providências estão sendo tomadas para evitar fatos lamentáveis, como ocorrido na última reunião desta casa, envolvendo o vereador Daniel. Condeno de forma veemente a conduta praticada pelo vereador, que, além de falta de respeito com seus pares, faltou também com o respeito a todos aqueles que aqui estavam. Pessoas que esperam que os seus representantes tenham o mínimo de civilidade, que tratem de assuntos que verdadeiramente interessam à comunidade. Estamos aqui para buscar uma melhor qualidade de vida e não discutir vaidades. Deixo consignado a conduta do vereador para a comissão que criaremos hoje com a finalidade para isso mesmo. Com relação aos danos ao patrimônio público, o que foi o microfone e a mesa, a presidência confeccionou um REDS junto à polícia que está capitulado o crime no artigo 163, parágrafo único do Código Penal. Uma boa noite a todos. Ponto em votação. Dispensa da leitura das atas 1454, 1455, por todos já terem suas mesas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passo para o secretário de leitura do expediente.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores presentes na reunião e funcionários da casa. Projeto de lei número 12/2019 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências. Todos os vereadores têm cópia em suas mesas. Projeto de decreto legislativo número 01/2019 dispõe sobre a criação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe confere e do regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica criado no âmbito da Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, o Conselho de Ética de Decoro Parlamentar. Artigo 2º. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é o órgão de consulta, instrução e julgamento sobre a conduta dos vereadores da Câmara Municipal. Artigo 3º. Compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar: 1. Zelar pela observância dos preceitos legais, atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar da Câmara Municipal. 2. Processar os representantes nos casos e termos do regimento interno e lei orgânica municipal. 3. Instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os atos necessários à sua instrução nos casos e termos do regimento interno. 4. Responder às consultas da mesa diretora, das comissões e de vereador sobre matéria de sua competência. 5. Julgar os atos cometidos por vereador na forma de regimento interno. Artigo 4º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será constituído por 3 membros titulares, eleitos pelo mandato de 1 ano, observando, quando possível, a princípio da proporcionalidade partidária e o revezamento entre partidos políticos não representados. Artigo 5º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar observará, quanto à organização interna e ordem de seus trabalhos, as disposições regulamentares pertinentes, inclusive no que diz respeito à eleição de seu presidente, vice-presidente e designação do relator. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar deverão, sob pena de imediato desligamento e substituição, observar a discrição e o sigilo inerentes à natureza de sua função. Parágrafo 2º. Será automaticamente desligado do Conselho o membro que injustificadamente não comparecer a mais de 3 reuniões consecutivas ou não. Artigo 6º. Aplicação das penalidades de suspensão temporária do exercício do mandato e da perda do mandato é competência do plenário, que deliberará por maioria absoluta de seus membros, por provocação de mesa diretora ou do partido político representado na Câmara Municipal e após processo instaurado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 7º. Recebida a representação, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar observará os seguintes procedimentos. 1. Notificação do representado no prazo de 5 dias com a remessa da cópia da representação e documentos que a instruírem para apresentação de defesa prévia por escrito ou prazo de 10 dias a partir da notificação. 2. O notificado poderá, dentro do prazo de que trata o inciso 1º deste artigo, indicar as provas que pretende produzir e enrolar testemunhas até o máximo de 5 dias. 3. Se ausente no município, o representado será notificado por edital em órgão oficial ou falta desse em quadro de avisos publicado 2 vezes pelo menos, com intervalo de 3 dias. 4. Apresentada a defesa, o relator da matéria procederá às diligências e instrução probatória que entender necessárias as que forem requisitadas pelas partes. 5. O representado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou por pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 6. Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao representado para as razões escritas no prazo de 5 dias e após o relator emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da representação que será apreciado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. 7. São exigidos os votos da maioria absoluta dos membros do Conselho para a procedência da representação. 8. A decisão do Conselho pela procedência da representação será encaminhada ao plenário, na forma de projeto de decreto legislativo, que será incluído na ordem do dia no prazo de, no máximo, 3 sessões ordinárias, com a declaração da suspensão ou perda do mandato. 9. Quando a decisão do Conselho for pela imprudência da representação, o plenário deliberará sobre o arquivamento. 10. A discussão e votação do parecer nos termos deste artigo serão abertas. 9. O processo a que se refere esse artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados a data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo da nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Artigo 8º. É facultado ao vereador, em qualquer caso, constituir advogado para sua defesa e fazê-lo pessoalmente em todas as fases do processo, inclusive no plenário. 9. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 20 de maio de 2019, assina os vereadores da mesa, Jordão Amorim, João Bosco Ferreira e Dulcimar Prata Marques. Requerimento número 060/2019, de autoria dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições e na forma de regimento interno requerem ouvir da Câmara que seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Região do Córrego dos Anjos, manutenção e capina na estrada, limpeza e capina no Mata Burro, após a propriedade do Sr. José do Prá, manutenção na ponte próxima à propriedade do Sr. Lacerda e Marco Aurélio. Justificativa. Pessoalmente, constatamos as demandas supracitadas. A manutenção na estrada é necessária para proporcionar melhores condições aos proprietários, produtores e todos aqueles que por ali necessitam trafegar. Sala das Sessões, Messias Lopes, 17 de maio de 2019. Assina os vereadores Daniel, Diniz e Emanuel. Requerimento número 061/2019, de autoria dos vereadores Daniel, Diniz e Emanuel. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições e na forma de regimento interno requerem ouvir da Câmara seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Rua Divaldo Cerqueira da Silva, no bairro Vista Alegre. Designação de varredor, melhoria na iluminação. Justificativa. Atendendo aos pedidos dos moradores, encaminhamos ao Executivo essa justa reivindicação com as demandas supracitadas. Sala das Sessões, Messias Lopes, 17 de maio de 2019. Assina os vereadores Daniel, Diniz e Emanuel. Requerimento número 062/2019. Autores vereadores Daniel, Diniz e Emanuel. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições e na forma de regimento interno requerem ouvida à Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Reitera requerimento número 166/2017, de 28 de julho de 2017. Conforme constatamos pessoalmente, segundo informações de proprietários rurais e usuários da estrada municipal que segue da cidade local, antiga estrada rural, a Escola Rural do Ribeirão, antes estadual e depois transferida ao patrimônio do município com denominação Escola Rural Brenildo de Paula Araújo. A passagem da ponte sobre o Ribeirão dos Anjos foi interrompida com a retirada dos pranchões de sustentação do piso. Trata-se de uma via pública indevidamente danificada, causando evidentes transtornos aos usuários, impedindo, inclusive, que a estrada seja utilizada como roteiro de cavalgadas, evento de ciclismo e atletismo. Isto posto, cumprimos o dever de comunicar ao Executivo, esperando que sejam determinadas providências cabíveis para a recuperação da passagem e utilização da estrada, e também para apurar as possíveis responsabilidades ou ilegalidades dos atos prejudiciais ao patrimônio público municipal. Os fatos noticiados justificam plenamente a necessidade desse requerimento. Sala das Sessões, Messias Lopes, 17 de maio de 2017. Assina os vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel. Requerimento número 63/2019, de autoria da vereadora Dulcimar Prata Marques. A vereadora que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, Ormeu Rabelo Filho. Solicita providência quando a obrigatoriedade de sistema de cobertura nos depósitos de ferro velho e pneus velhos do município. Justificativa. Tais depósitos são pontos disponíveis para a propagação do mosquito Aedes aegypti. Daí a necessidade da utilização de um sistema de cobertura em depósitos de ferro velho e pneus velhos. O intuito é evitar o acúmulo de água, evitando assim a propagação dos focos do mosquito. Sala das Sessões, Messias Lopes, 17 de maio de 2019. Assina a vereadora Dulcimar Prata Marques. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Rio Novo. Excelentíssimo senhor Jordão Amorim Ferreira, presidente da Câmara Municipal. Prezado presidente da Câmara Municipal, estamos encaminhando à Câmara Municipal a reformulação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, visando retratar as principais potencialidades e necessidades das comunidades rurais. Esperamos que o plano possa contribuir de alguma forma para o planejamento de atividades voltadas para o setor rural. Lembramos que os dois representantes da Câmara indicados como conselheiros do Conselho são Dionísio Dadaut, titular, e Dulcimar Prata Marques, suplente. Cordialmente, Hamilton Último Nogueira, presidente do CMDRS. Emater. Rio Novo, 21 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor Jordão de Amorim Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ilustríssimo presidente, encaminhamos em anexo o pedido de do gerente regional da Emater, Celso Luiz de Oliveira, o convite para a palestra Construindo um Cenário Melhor para a Pecuária Leiteira do Brasil, a ser ministrada pelo presidente da Abra Leite no dia 22 de maio de 2000, às 18h30, em Guarani. Gostaríamos que repassasse o convite a todos os senhores vereadores e, devido ao assunto, principalmente aos que são produtores rurais. Atenciosamente, Patrícia, extensionista Bem-Estar Social da Emater. Aí o convite, me parece que todos os vereadores têm.
Boa noite a todos agora, que chegaram aí depois. O Júlio César, José Antônio, Adriana, a todos os presentes. Ordem do dia. Projeto de lei 12/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício do ano de 2020, estabelece outras providências.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores, funcionários. Eu gostaria de pedir prazo desse projeto, dado ter chegado de última hora.
Excedido o prazo, ao vereador. Projeto de decreto legislativo número 01/2019, que dispõe sobre a criação de Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Em discussão, passo para as comissões emitir o parecer. Só a última. Não, só a de trás. Isso. Em discussão, projeto de decreto 01/2019. O conselho, gente, foi criado para o julgamento do acontecido aqui na última terça-feira. Foi lamentável ocorrido, mas alguma coisa deve ser feita. Eu já posso dar o nome dos membros, assessor? Posso? Então eu já vou dar aqui o nome dos membros do conselho e vocês julgam o acontecido. Presidente Eduardo, vice Manuel e membro João Bosco. Em votação, projeto 01, que dispõe sobre a criação de conselho de ética e decoro. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 060/2019, de autoria dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel, que solicita melhorias no córrego dos Anjos, manutenção e capina da estrada, limpeza e capina do Mataburro, manutenção da ponte. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 061/2019, de autoria dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel, que solicita melhorias no bairro Vista Alegre, na rua Edivaldo Cerqueira da Silva. Designação de varredor e melhorias na iluminação pública. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 062/2019, de autoria dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel, que reitera o requerimento número 166/2017, de 28 de julho de 2017. Em discussão. Votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 063/2019, de autoria da vereadora Dulcimar, que solicita providência quanto à obrigatoriedade do sistema de cobertura nos depósitos de ferro velho e pneus velhos. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Temos aqui o plano de desenvolvimento rural e sustentável. Foi reformulado e todos têm ele nas mesas. Vocês dão uma olhada. Na próxima terça, a gente lê ele na íntegra com a palavra vereador Eduardo.
Senhor presidente, pela ordem. Gostaria, esse plano a gente discutiu essa semana, o senhor Hamilton estava presente, que ele é presidente do conselho. A gente lamenta um pouquinho só a falta de poucos representantes estiveram lá. Eu acho que a hora de cobrar é a hora que, é uma hora dessa que tem que cobrar, que junto tem mais força, né? Mas assim, foi uma reunião, né, a Patrícia conduziu bem, A gente tem que parabenizar ela, o esforço para fazer as coisas dar certo aqui em Rio Novo. E, né, e a gente depois a gente divulga mais sobre essa reunião.
Com certeza. Temos aqui um convite da Emater para uma palestra amanhã, às 6:30, em Guarani. Caso alguém queira ir, os senhores têm aqui o convite. Palavra livre.
Senhor presidente.
Oi.
Boa noite, senhor presidente.
Com a palavra do Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, senhores componentes da mesa, senhores vereadores presentes no plenário, funcionários da casa. Cumprimento aqui especial ao Eduardo, que é o nosso assessor jurídico. Só até pedir desculpa aqui, senhor presidente, em relação ao projeto de lei número 12/2019, que trata sobre a lei de diretrizes orçamentárias, eu gostaria de solicitar a vossa excelência, como o vereador Eduardo pediu prazo, e é um projeto que todas as comissões devem se manifestar e nós temos que votar esse projeto antes do nosso recesso. Como nós já estamos aí entrando para o final do mês de maio, eu gostaria de solicitar de vossa excelência que ao invés de ser concedido o prazo individual ao vereador Eduardo, que conste como um pedido de prazo dele como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, e vossa excelência já faça o encaminhamento e solicitação de parecer de todas as comissões, porque aí nós temos aí esse período onde todas as comissões que consta que obrigatoriamente tem que emitir o parecer, e quando essa matéria voltar à tramitação, nós já estaremos com todos os pareceres na mesa para que a gente possa votar e não haver nenhum tipo de corre-corre, dá para a gente analisar ilegal. Então, até peço desculpas de ter passado pelo momento aí, mas eu acho que ainda cabe ainda uma deliberação de vossa excelência.
Não, é tranquilo, eu peço a todos que a gente tem um prazo de um mês, em média, né, até o recesso, e que todos se manifestem por escrito. Palavra livre. Alguém quer fazer uso da palavra?
Eu quero parabenizar a vereadora Dulce pelo relatório em relação aos atendimentos de Goianá, e só de ver o que está escrito aqui não precisa, né, o absurdo que é a quantidade de atendimento pessoal de Goianá sem fazer nada em troca para o Rio Novo. Só quero parabenizar o esforço da Dulce e dos funcionários lá do anexo.
Temos escrito hoje aqui o André. O senhor pode... O senhor está livre, André, para fazer uso da palavra? Espera aí que a gente vai... Cadê?
Sou presidente, só me dá aí uma sua desculpa da palavra ali. Eu gostaria de estar cumprimentando o colega vereador Paulo Sérgio, você desculpa, viu, vereador? E vou te até passar uma cópia desse gráfico que nós fizemos para você, como vereador de Goiânia, para você estar levando. Tá bem? Então tá joia. Obrigado, gente. Só isso.
O senhor pode vir aqui, André, para a falar aqui no micro.
Boa noite, mesa diretora da casa. Boa noite, demais vereadores e munícipes que estão aqui presentes. Eu ouvi o áudio da reunião da última terça-feira e fiquei pensando em algumas coisas que aconteceram na minha vida e recentemente uma. Até eu queria fazer algumas perguntas aqui. Eu fui procurado esse ano pelo senhor vereador Eduardo e pelo prefeito de Rio Novo Eles vieram com a história de uma carta aos deputados que eu trabalhei nas eleições de 2018. Porém, o prefeito foi lá pessoalmente antes de mim. Ele havia me pedido que eu pedisse ajuda ao senhor deputado para o nosso município. E eu me lembro muito bem de uma pergunta que fiz ao prefeito, no sentido de não querer ser invasivo, mas qual a maior dificuldade na gestão da cidade hoje, para eu pedir ajudas que realmente venham somar ao nosso município. E o prefeito disse para mim que a prefeitura está de portas abertas, colocando-se aberta ao diálogo, por isso eu estou aqui. Falou que eles, deputados, tudo que eles têm para oferecer, o município precisa. Depende da demanda de cada deputado, de acordo com as suas sua governação lá. Eu perguntei ao prefeito, o que você foca ser mais importante? Saúde foi a resposta. O senhor vereador Eduardo confirma a conversa que nós tivemos?
Foi sim, confirmo.
Aí eu fiquei pensando, você me desculpa, senhora vereadora Dulcimar, mas eu não concordo com tudo que você disse. Você, vereadora Dulcimar, você, vereador, senhor presidente Jordão, sabe do que eu passei? Eu fiquei pensando, qual o valor da vida de um ser humano para todos que estão aqui presentes? Alguém pode me responder? Eu acredito que não. Então, como eu disse para o senhor prefeito de Rio Novo, para o vereador Eduardo, tudo que eu puder fazer para ajudar o município, no sentido de fazer uma política limpa, honesta e que venha somar. Ele me disse que está de portas abertas. Uma oferta do vereador Daniel Dias, pelo que eu entendi, foi recusada. Eu gostaria de pedir uma explicação melhor, haja visto que o câncer é uma doença agressiva, e eu juro que eu não entendi. Porque a senhora vereadora Dulcimar disse que as demandas que têm estão sendo atendidas e que Rio Novo não tem demanda. Sempre tem. Na área da saúde, eu acho que é muito importante para todos os seres humanos. Eu queria que você desse sua opinião, falasse algo a respeito.
Colega André, eu sempre deixei bem claro aqui na última reunião a questão do trabalho da Secretaria de Saúde diante da prevenção, né? Você sabe que hoje o município comporta 3 equipes de estratégia de saúde da família, onde faz o trabalho de prevenção. Existe também o consórcio do ACISPES, né, que também atende essa demanda. Então, quando nós levantamos aqui, eu levantei a questão, foi da questão da necessidade, se o município teria hoje uma demanda reprimida, que houvesse necessidade da quantidade de exame que oferta a carreta. Foi essa a minha questão que eu coloquei para o vereador. Entendeu? Mas eu acho assim, que caberia a interpretação de cada um. Tá? Concordo plenamente com você, sei o que você passou, tá? Participei também de toda a sua, daquilo que você, né, o seu acidente, e falo para você mais uma vez, estou aí, não como legislativo, mas como servidora, de portas abertas, para poder ajudar, a somar. Tá? Você deixou bem claro no início, essa é a minha opinião. Estou aqui para ajudar. Quando eu levantei, foi somente para falar de questão de demanda junto ao nossos 3 estratégias de saúde da família que tem essa demanda para oferecer. Só isso.
Eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Hospital em Muriaé. O trabalho realizado lá é bom. Conta com as campanhas de prevenção através dos exames realizados pela carreta, unidade móvel. Não resta a menor dúvida de sua eficiência. Conheço pessoas de Rio Novo que descobriram a doença de uma forma inesperada. Fizeram o exame e tiveram a triste surpresa em descobri-la. Teve caso aqui em Rio Novo que o paciente estava em Juiz de Fora e foi transferido por falta de recurso na unidade de tratamento. Foi passado para Muriaé e a pessoa é prova viva dessa afirmação. Eu sei que existe a regionalização da saúde, mas o paciente tem direito ao tratamento. Se na microrregião não tiver o recurso para o determinado tratamento, você vai deixar o paciente morrer? Eu peço aqui aos senhores vereadores, não falo no sentido de afrontá-los, mas que procurem se atualizar sobre essa questão, deixar as estruturas das unidades móveis, não só de prevenção de câncer, mas como as oftalmológicas, como outras, etc., que são investimentos caros, com capacidade de atender um número de cidades muito maior do que o dentro de sua microrregião. Com essa justificativa, criou-se abertura e foi revista alguns pontos, principalmente que se trata de prevenção de doenças. E, para vocês, assim, como eu vi a postagem do senhor vereador Daniel Dias, eu fui ao Facebook, fiz um questionamento. Acho que é muito válido dar atenção à saúde aos nossos munícipes, que eu acho que é o mínimo que um gestor de uma cidade pode fazer. E conto com o apoio de vocês para que sejam feitos sempre o melhor no sentido de saúde aos nossos rionovenses. E para não dizer que eu também venho só com críticas por rede social, eu critiquei, reafirmo todas as minhas palavras, estou aqui diante de vocês para reafirmá-las e tenho também uma sugestão para não falar que eu só critico. Senhor presidente, atende um pedido meu, já que disse estar preocupado com meu apoio nas eleições 2020. Faz um projeto de lei onde torna público a fila de espera na Secretaria de Saúde. Te passo as minhas ideias, como fila de consulta, exames e cirurgias, filas normais e de urgência, com data de entrada no pedido na secretaria, nome do paciente e data de atendimento. Aí vai acabar com aquela discussão, se tem demanda ou não tem demanda na área da saúde. Aí vai mostrar para a população, torna público, e cada cidadão rionovense vai poder tirar suas próprias conclusões. Te faço o pedido, se o senhor puder atender, até me dizer algo a respeito. E quando que eu posso voltar aqui para mim poder saber notícias?
Amanhã mesmo, nós dois já podemos ter o diálogo e eu vou ver com o nosso assessor se eu posso fazer um projeto com esse teor e como que ele é feito, entendeu?
Sim, tudo bem. Eu pude acompanhar também pelo Facebook, em Goianá, que é nossa cidade vizinha, houve um projeto aqui nesse sentido. Inclusive foi divulgado na rede social. Queria só falar mais uma situação. Minha cunhada deu entrada na Secretaria de Saúde para um pedido de exame de tireoide. Tem mais de um ano isso e até hoje nada. Aí eu deixo a opinião para cada pessoa que todos nós temos o direito de ter as nossas avaliações. Ela, em sua indignação, me disse o seguinte: se fosse uma doença que mata, eu teria morrido. Essas são as palavras dela. Repetindo, com indignação ao descaso que a população sofre, lembrando que foi prometido várias ações. Aí eu peço a todos os vereadores da casa e também ao nosso prefeito que eles possam trabalhar em prol da nossa cidade, que dê mais saúde para a gente. Porque eu sofri muito para recuperar minha saúde, Teve uma vez que eu fiquei quase 60 dias com a minha perna vazando infecção, para depois eu descobrir que Rio Novo...
Senhor, aqui.
Para mim depois descobrir que Rio Novo não tinha renovado a pactuação com o hospital ao qual eu fui encaminhado em Juiz de Fora. Isso aí foi há uns anos atrás. Eu espero que isso não se aconteça mais. Para mim, foi um cenário que eu tinha incerteza se eu iria sobreviver ou não, porque ver a infecção tomando conta do meu sangue, aquilo foi algo que me preocupou muito, e por isso que eu me manifestei na rede social, estou aqui presente para cobrar de vocês e, ao mesmo tempo, fazer um pedido que possa ter mais ação e que possa... E a minha grande dúvida é o porquê negar que a carreta venha fazer exame na população rionovense.
André, só esclarecer um fato para você. A prefeitura não pactua com hospital nenhum. Igual, por exemplo, lá em Juiz de Fora. A prefeitura, a Secretaria de Saúde daqui, pactua com a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, e eles é que encaminham. A prefeitura não tem controle, vai para A, para B, para C, entendeu? Por exemplo, você vai para a UPA, da UPA, eles que te... onde tem vaga, entendeu? Não é a prefeitura que pactua com o hospital A, B, C, D, entendeu? Só para esclarecer, que você falou que a prefeitura deixou de pactuar. A prefeitura não deixou de pactuar.
Será que o senhor está atrapalhando aqui a reunião da casa?
Eu posso até retificar a minha palavra, o vereador Eduardo. Sim. Se eu me pronunciei errado, eu peço desculpas, eu não entendo da legislação.
Mas é assim.
Te agradeço pela orientação aí. E eu disse assim, nessas palavras, porque eu achei que o termo correto seria. Mas a atendente da Santa Casa Juiz de Fora, na época, me falou comigo que o secretário de saúde de Rio Novo não tinha renovado o convênio, que seja, com o Juiz de Fora. Não sei te falar em detalhes. E ela me disse isso. Eu talvez estou vivo aqui porque eu fui pedir um socorro ao meu ex-patrão em Guarani, na nossa cidade vizinha. E fui muito bem recebido e atendido lá, na época. Dentro de um dia, eu consegui estar com meus documentos, a papelada toda pronta para me internar em UBA para fazer a cirurgia de correção e cortar a infecção que vazava da minha perna dia e noite, que eu fazia curativo, às vezes, 2, 3, 4 vezes a cada 24 horas, que eu tanto que vazava. E no sentido de querer que se faça melhor para a nossa população, por tudo que eu passei, eu peço a vocês o máximo possível a saúde dos nossos munícipes. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente, por me dar a oportunidade de dar voz aqui à parte da população rionovense.
Eu que agradeço sua presença. Essa casa está de portas abertas para você. Eu lembro do seu caso. Cuidei da sua perna por 2 meses e foi crítico mesmo. Alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, só para mim tentar ser o mais breve possível aqui, primeiramente agradecer a sua presença, André, sua participação aqui no dia de hoje. Duas, três questões que o senhor colocou aqui. Uma já foi respondida pelo Eduardo, e eu acho muito legal essa atitude do senhor de eu também, antes de ser secretário de saúde, tinha essa visão, questão da pactuação. Na verdade, o município de Rio Novo não pode pactuar com nenhum tipo de hospital de Juiz de Fora, porque Juiz de Fora que tem essa obrigação legal de contratualizar com os hospitais. Quem dera, se eu pudesse, com a minha PPI, poder ir lá na Santa Casa, ir na maternidade, poder contratualizar cirurgias. Eu acho que seria mais fácil de nós gerenciarmos e também de melhorar a qualidade, mas infelizmente não funciona assim. Nós Podemos observar, por exemplo, que quem usa os serviços de saúde vê que, por exemplo, que atualmente a maternidade, que é um grande centro de cirurgias, a maternidade tem operado pouco, tem tido poucos procedimentos para lá. Por quê? Porque houve uma ação do Ministério Público das Promotorias de Saúde Regional que fez um TAC com a Secretaria de Saúde de Fora, pedindo para a Secretaria de Saúde de Fora contratualizar mais com a HU, que tem uma estrutura maior, fez o concurso público da EBSER, então teria mais disponibilidade do que a maternidade. O que, que aconteceu? Aconteceu o efeito de fechar vários leitos de UTI, vários centros cirúrgicos, e hoje a maternidade opera com a capacidade menor. Então, isso é dentre outros vários serviços. Por exemplo, a ressonância magnética, que Rio Novo tem 5 para o ano inteiro via PPI, nosso dinheiro vai para a Prefeitura de Juiz de Fora, a Prefeitura de Juiz de Fora abre um processo de credenciamento, de licitação e contrata. E nós não conseguimos nem enviar as ressonâncias direto para lá, via Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, que regula e manda. Então, essa é uma das questões. A questão da transparência da fila de espera é uma questão que eu pesquisei com 3 advogados na época e todos 3 me aconselharam a não fazer. Por quê? Porque pode entrar na questão do sigilo do paciente. Por exemplo, a dona Maria, que mora na rua, vamos colocar, Leonel Jubim, ela pode se sentir constrangida de saber que alguém da população pode saber que ela está esperando uma ressonância, um exame de sangue, um serviço ginecológico. Então, até o Dudu, que é o assessor da Câmara, conforme o vereador presidente da Câmara falou que vai solicitar, ele pode até ter uma visão diferente para isso, e caso tenha legalidade, eu não vejo problema nenhum de estar sendo feito esse projeto aqui, inclusive até com assinatura de todos os vereadores. Mas, na época, eu tive aconselhamento contrário em relação a isso. Em relação à questão das altas demandas, da fila de espera, nós conseguimos, nos últimos tempos, colocar uma figura muito importante dentro da Secretaria de Saúde, que é a figura de um médico trabalhando diretamente como regulador. Então, às vezes, no início, deu um pouco dessa questão. Por exemplo, Vossa Excelência bem citou a questão da tireoide. Se fosse ela morresse, já teria morrido, se fosse para morrer. Mas a gente sabe que, tendo um médico trabalhando dentro da Secretaria de Saúde, os casos de urgência, ele consegue, com a autoridade médica, filtrar e regular para que seja tratado como urgência. Então, essa figura do médico regulador, ela é muito importante nesse sentido. E eu acho, na minha opinião, que deveria até mesmo ser uma figura constante na Secretaria de Saúde, independente de qualquer gestão que for, porque Rio Novo é uma cidade atípica. Rio Novo possui 9 mil habitantes. Rio Novo não é Piau, Tabuleiro, onde que você consegue filtrar mais essas questões. A demanda é alta, aí eu falo em todas as complexidades, desde a média até a alta complexidade. Mas nesses casos específicos que foram citados aqui, a gente tem uma tranquilidade um pouco maior, porque não há filas de espera nas especialidades citadas. Tá? E aí que eu venho aqui também de uma maneira tranquila, primeiramente, reconhecer e exaltar o trabalho que é feito na Fundação Cristiano Varela. Como gestor, não posso, em hipótese alguma, falar que lá não é prestado um bom serviço. É sim. Lá é um CACOM. O que, que é um CACOM? É um Centro de Tratamento e Cuidados Oncológicos. Juiz de Fora também tem tratamento oncológico, mas só que é um UNACOM. É classificado como UNACOM. O que, que é isso? Um é uma unidade, é um lugarzinho menor. E outro é um centro, é um lugar maior. Mas a linha de tratamento é parecida, que se não for até igual. Por exemplo, vou citar um exemplo ao senhor e a todos aqui, vereadores e a todos presentes. Nós tivemos um caso de uma criança aqui, logo no início da gestão, que ela foi diagnosticada com leucemia. E leucemia, nem Muriaé trata leucemia. A criança, ela recebe tratamento no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, porque lá existe um avanço maior. Então, essa questão de Muriaé é uma questão de regionalização. Todos aqueles pacientes que, quando nós assumimos aqui, já realizavam os tratamentos lá, todos eles continuaram realizando seus tratamentos lá, a prefeitura fornecendo todo tipo de transporte. Todos aqueles que posteriormente foram diagnosticados, após a explicação técnica, mostrando tudo o que acontecia, todos optaram por realizar os seus tratamentos em Juiz de Fora, por causa da questão do deslocamento, questão do desgaste, entendeu? Então, assim, é reconhecidamente que Muriaé é um polo importante, mas mais importante ainda para a micro-região de Muriaé, porque a regionalização, ela credencia serviços na região. Esses serviços é feito de acordo com uma série histórica criada naquele período, e os municípios da micro-região têm como obrigação fortalecer os serviços presentes naquela micro-região. Então, o que eu queria passar na semana passada, durante a minha explanação, foi justamente isso, que em 2017, 2018, eu, enquanto gestor de saúde, a minha, vamos dizer assim, não foi negativa, porque não houve oficialização, mas o não trazer a carreta foi porque não havia uma desassistência ao paciente, primeiramente, e não havendo essa desassistência, nós teríamos que comprometer os nossos serviços. Por exemplo, vou citar aqui, se nós temos uma demanda alta de cirurgia eletiva de hérnia, se viesse aqui, parasse um ônibus aqui na porta da prefeitura, falar, ó, leva para o hospital lá de tal região, que eles vão operar tudo lá. Obviamente que demandaríamos o serviço para lá, mas esse serviço, nós possuímos o Centro de Atenção Especializada, que é no ACISPS. Lá existe uma meta a ser cumprida. E essa questão da carreta, gente, isso eu falo porque eu vivenciei o dia a dia do gestor, não só aqui na nossa micro-região, como em Belo Horizonte também. Há várias cidades que não estão levando a carreta mais. Por que que não está levando? Não é porque não preocupa com a saúde do paciente, não. É porque o hospital lá do Jequitinhonha, que tem o mamógrafo, ele depende daquela produção pactuada para poder manter o serviço dele em funcionamento. Ele está aberto o ano inteiro. Aí, que acontecia? Às vezes tem 600 pacientes pactuados para aquele serviço, ele tem a contratação médica, ele tem a contratação dos seus profissionais, aí vai, janeiro tem a meta, ó, 60 esse mês, fevereiro 60, geralmente no outubro rosa é que dobra mais, que os municípios reforçam suas campanhas, aí para a carreta lá, todo mundo faz as mamografias, todas fazem mamografias e depois aquele serviço da micorregião fica sem poder produzir e isso depois a própria micorregião pode perder, porque a série histórica dela vai lá embaixo. Então, a questão dessa, vamos dizer assim, que foi classificado como eu neguei, foi uma explicação meramente técnica, com a consciência enquanto gestor que não havia demanda reprimida no nosso município nessas três especialidades citadas. Mamografia, não deixamos de cumprir nossas metas. O exame de PSA, ele é ofertado o ano todo pela Secretaria Municipal de Saúde, entendeu? E nós pagamos também, temos a cota de pagar pela carreta, e quando chega o Novembro Azul, tem a campanha preventiva, sim. É campanha, toda campanha, gente, não existe campanha após o agravo, não, toda campanha é preventiva. Ninguém vai fazer depois que já tem o diagnóstico, não, porque aí já agravou, já vai para o tratamento. Toda campanha. Então, nós temos o Novembro Azul. Só no Novembro Azul nós fizemos cerca de 300 exames de PSA aqui no nosso município, entendeu? Tabela SUS, R$16,20 cada exame de PSA, até mais barato do que o ofertado. O exame de preventivo, que é um exame também que foi ofertado, ele é oferecido anualmente no Programa Saúde na Família, nos postos de saúde do nosso município. E fica o registro que quando vem o ônibus, a carreta, são os nossos profissionais, os nossos enfermeiros que vão para dentro da carreta fazer os exames. Aí eu pergunto, pô, nós temos o serviço ofertado o ano inteiro. Em outubro nós temos o Outubro Rosa, onde que nós tiramos o sábado inteiro para ficar só no posto de saúde ofertando o serviço de preventivo. Eu vou direcionar os nossos profissionais para ir para dentro da carreta para fazer um serviço que a gente já oferta. Entendeu? Então, a minha intenção naquele dia, que infelizmente eu não consegui falar, foi só para prestar essa explicação meramente técnica. Não existe manifesto. Por isso que a minha pergunta foi a seguinte, a única coisa que eu consegui dizer semana passada, em 2019, porque se houve uma manifestação formal em 2019, e essa manifestação formal ou foi respondida verbalmente, não, não vou trazer porque isso é politicagem, que não sei o quê, aí não. Câmara tem que manifestar sim, porque enquanto eu estava como gestor, em 2017 veio o ônibus, e em 2018, eu já conhecendo o serviço de saúde, como que funcionava, nós explicamos na época o motivo de não trazer, somente isso. Tá? E quem que fez essa questão de 2017 foi até o presidente do Conselho de Saúde na época, o Alexandre. Foi ele que me procurou falando que havia uma possibilidade da carreta estar vindo. Na época eu sentei com ele, explicando, falei, não, Alexandre, a questão da mamografia está bem alinhada, a questão do ACISP, tem o CEAI, nós temos, não temos demanda reprimida, vamos ver a questão do preventivo. Aí depois da questão do preventivo eu fui analisando, falei, não tenho porquê de trazer se a gente já oferta o município. Então foi essa questão, nós temos o centro de especialização no ACISP. Eu até tudo bem definido. Nós temos um exemplo aqui dentro dessa casa de uma pessoa que fez um exame preventivo, não sabia que tinha um agravo, viu que tinha um agravo, o próprio centro, ela já saiu do centro de especialidade com sua cirurgia agendada e já sai da pós-cirúrgica com todos os procedimentos agendados. Então, é um alinhamento já bem definido e prático que a gente coloca. Então, só deixar essa questão bem claro, a explicação meramente técnica, conforme eu disse aqui, se houve a questão política formal, verbal, em 2019, que se coloca, então, que houve essa questão, mas em 2017, 2018, foi realizado dessa forma. Tá? Então, só isso que eu queria passar para casa, pedir desculpas. Eu até tinha colocado aqui semana passada, te parabenizar também, vereadora Dulce, pela questão do levantamento, da questão do anexo. Isso é importante, porque a gente, quando a gente vê um gráfico, a gente consegue realmente palpar aquilo que realmente a gente foi lá e falou. Então, é uma questão, foi um trabalho muito bem feito. Então, parabenizar a Vossa Excelência e os outros atores que colocaram esse trabalho à disposição dessa casa. Tá só isso, senhor presidente. Desculpa o alongamento.
Boa noite. André, quer fazer uso da palavra?
Sim, senhor presidente. Se o vereador Guilherme puder me dizer o porquê que ele deixou de ser secretário de saúde e as maiores dificuldades encontradas na função. E também gostaria de colocar para você o fato que eu te falei da minha cunhada, porque ela nunca foi procurada, nunca houve nenhuma manifestação, já que o senhor disse aí que os atendimentos estão sendo feitos, ela deveria ter retornado, procurado mais vezes, mas o porquê que até hoje ela nunca foi atendida? Será que o pedido dela sumiu, se perdeu? Eu respeito sua opinião, uhum, em primeiro lugar, mas eu acho que negar o atendimento, exames, o que seja, à população, também, talvez eu sugeria vocês, talvez fazer tipo uma pesquisa se a população aceita e gostaria que fosse ofertado mais exames, porque eu fiquei na dúvida, porque o senhor prefeito de Rio Novo me pediu ajuda para a saúde, vem aí a oferta de exames para a população e foi negada, por termos técnicos ou não, foi negada. Isso aí é só o que eu queria colocar.
Só para te responder brevemente, André, a questão da Secretaria de Saúde é uma posição pessoal minha, tá? Que no momento oportuno aqui na Câmara já esclareci os motivos. Em relação à questão das demandas, temos demandas altas no setor de saúde. Dentro das urgências e das prioridades não existe nada parado, tá? Isso é uma questão que a gente fica bem mais tranquilo, questão que estão classificadas como urgência e prioridade. A questão da sua cunhada, acho que o senhor falou, eu expliquei anteriormente, o médico pode ter avaliado que tem outras prioridades na frente dela, mas nada impede que ela, perante esse protocolo que ela tem, que procure a Secretaria de Saúde para ver se sumiu ou não o exame dela. Isso aí ela pode perfeitamente, ou até mesmo para ter essa explicação técnica de um profissional médico que possa dizer. Por exemplo, nós já tivemos aqui um caso de um pedido de providência de uma ressonância, onde que a pessoa queria fazer acionar a justiça para ter essa ressonância. Foi solicitado um parecer médico e, após a análise daquele parecer médico, viu que não havia urgência, que dentre as outras que estavam na frente deveriam ser marcadas prioritariamente. Então, assim, é um aconselhamento que eu dou, ela, de posse desse protocolo, eu acho que o protocolo é uma ferramenta importante para o paciente, entendeu? Ela procurar o serviço de saúde para saber o motivo realmente de ter não ser agendado. Eu seria muito demagogo aqui de, num universo de centenas de exames protocolados diariamente na Secretaria de Saúde, ter a resposta desse caso dela. Estou tentando te responder de uma maneira mais genérica, que eu acho que seria o mais correto neste momento.
Mas pelo prazo que tem, também eu acho que talvez é um ato falho. E quando você tinha colocado aí, senhor vereador Guilherme, sobre a exposição das pessoas, possa ter uma colocação também. Eu não acho que as pessoas vão ficar se sentindo expostas, uma vez que o serviço vai ser prestado em favor a ela. E, havendo ou não demanda, toda a população vai ver se tem ou não.
Só retificando as minhas palavras aqui, André, isso é uma questão que tem que ver legalmente. A gente não, enquanto legisladores, pessoas do poder público, nós não podemos achar. Nós temos que ter um embasamento legal, com parecer jurídico legal, porque pode sim, se tiver uma pessoa que se sinta constrangida, que tenha direito de correr atrás disso, é o mesmo efeito que se tiver mil, entendeu? Então, por isso que eu reitero minhas palavras aqui. Enquanto gestor de saúde, eu fiz a consulta com 3 advogados, os 3 desaconselharam. Se o nosso nobre assessor jurídico aqui da casa emitiu parecer falando da legalidade, da preposição do projeto de lei, eu sou um dos que assina o projeto de lei, sem problema algum. Tá ok?
Não, mas isso pode ser uma questão que possa ser perguntada também aos pacientes. Não, mas quando você está sendo, a pessoa está indo lá solicitar, eu acho que é uma oportunidade. A pessoa assina um termo de autorização de expor o nome dela lá na fila.
Sabe que eu tô...
Só
um minuto. Eu estava aqui vendo isso aí. Eu acho que a gente pode ver uma forma de não pôr o nome lá da pessoa. Tipo assim, tantos exames de sangue. Só número. Não põe o nome da pessoa. Tem tantas pessoas para ir para o otorrino esperando. Acabou. Não tem que pôr nome. Não expor as pessoas e pôr só, como é que eu falo? Estatística.
Não, é uma possibilidade.
Para as pessoas terem uma noção de como que anda a fila. E não expondo as pessoas. O que, que elas estão dando entrada aqui, alguma coisa assim. Eu acho que tudo deve ser estudado, leva tempo, a gente senta e conversa sobre isso, mas eu acho que tem formas, né, de ver isso.
Não, com certeza. Eu te agradeço pela oportunidade de falar aqui na casa. Boa noite, muito obrigado a todos.
A Adriana quer fazer uso da palavra também.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, munícipes presentes, funcionários da casa. Eu só queria me dirigir, particularmente, ao nosso vereador Guilherme Nogueira, em questão do que foi falado aqui. Um assunto que ele falou que me chamou atenção. Não, quero deixar bem claro aqui que eu não estou julgando ninguém, nem estou a favor de nenhum vereador, nem contra nenhum vereador. Pelo contrário, estou a favor da população e da verdade, porque eu acho que, principalmente aqui na Câmara, a gente tem que falar a verdade, né? E foi citado aí um caso da jovem, da adolescente, né, Ana Carolina, que faz tratamento no Hospital da Baleia. Eu, particularmente, eu acompanhei o caso de perto, inclusive auxiliei o senhor pelo Zap, na questão dela, quando ela estava internada na UPA de São Pedro. Ela já estava em estado grave e precisava de uma transferência naquele dia. Não sei se o senhor se lembra, mas era num domingo, né? E eu estava em contato com o senhor e com o nosso prefeito. Ele estava até no Rio de Janeiro. E, no caso, foi disponibilizado para ela, depois que ele conseguiu a transferência, que eu estava tentando, o senhor também estava tentando, conseguimos a transferência para ela para outro hospital, e foi disponibilizado dois atendimentos para ela. O remédio que ela precisava só tinha no hospital de Muriaé e de Belo Horizonte, mas, por causa de uma questão particular da família, não quiseram que ela fosse para lá. E ela foi tratar no Hospital da Baleia. Inclusive, foi discutido no Conselho Municipal de Saúde, que na época eu era vice-presidente, e foi discutido até a questão de carro, tratamento, a distância, mas a família pediu que não queria que fosse em Muriaé. Mas Muriaé foi um dos primeiros hospitais que cedeu o medicamento, que tinha o medicamento, cedeu essa vaga para ela. Então, assim, eu acho muito importante essa questão da carreta aqui em Rio Novo, no nosso município, acho que em qualquer município, né? Eu sei que existem as demandas, mas eu acho que é a questão de prevenção, porque a gente saber que está passando mal e vai no anexo ou vai no PSF é uma coisa. Agora, a gente poder estar na rua, fazer um exame e a gente saber que a gente está doente, muda completamente o fato da gente, a questão da gente. Entendeu? Eu só falei isso porque, assim, porque eu participei como amiga da família, ajudando, e também como conselheira. Tá? Agradeço vocês. Boa noite. Obrigada.
Senhor presidente, pela hora. Só para deixar registrado a questão, não citei o nome da paciente, questão da transferência foi feita via central de vagas para Belo Horizonte. Quem tratou da transferência foi a médica do Hospital 9 de Julho, diretamente com a central de vagas de Belo Horizonte, que encaminhou para a médica do Hospital da Baleia, não havendo, dessa forma, nenhuma interferência, nem minha, nem de qualquer outra pessoa, visto que só um próprio médico pode entrar na tela e aceitar aquele paciente. Então, na época, se eu não me engano, foi a doutora Valéria, do 9 de julho, que fez o contato e, graças a Deus, numa sexta-feira, se eu não me engano, umas 8 horas da noite, nós estávamos no Assispes, eu, o prefeito, o doutor Cláudio, e fomos comunicados que a médica do Hospital da Baleia tinha conseguido a vaga, e naquele momento o município disponibilizou, contratou uma UTI móvel para levar a paciente para Belo Horizonte, e eu estive ao lado dela, lá no Hospital 9 de julho, quando foi por volta de meia-noite e pouquinho, eu estava do lado dela no leito, a UTI móvel chegou para encaminhar ela. Então, a regulação foi feita através da doutora Valéria, diretamente com o profissional do Hospital da Baleia, que é a referência desse tipo de tratamento, porque aí passa a ser um tratamento de alta complexidade, referendado para um centro de especialidade, que, no caso, o nosso centro é Belo Horizonte. Tá? Só isso, senhor presidente.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu declaro encerrada a sessão.